A partir de Washington, D.C., esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. São 13h30 aqui em Washington, D.C., 4h30 da tarde em Cabo Verde, 5h30 da tarde também na Guiné-Bissau, 18h30 em Angola, 19h30 em Moçambique. Na sua companhia, nos próximos minutos, na sonoplastia, o Patrick Deia, na produção Mariano Bartolomeu, sou a Mães Miguel, desejamos-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, escritor britânico Salman Rushdie, esfaqueado quando se preparava para dar uma palestra em Nova York, aqui nos Estados Unidos. Governo do Irão admite retomar acordo nuclear, mas exige garantias dos Estados Unidos, e patrulhas na fronteira Líbia-Sudão encontraram 20 migrantes mortos na cidade de Dongola. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, www.voaportugues.com. Pode seguir a Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram e também através do WhatsApp, que é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com o Álvaro Lugier Andrade.
O escritor de origem iraniana, mas naturalizado inglês, Salman Rushdie, foi atacado hoje quando se preparava para dar uma palestra no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Testemunhos dizem que um homem correu pelo palco, deu um soco e esfaqueou Rushdie, que terá sido atendido no local. Até agora, não há informações sobre o estado de saúde do escritor nem a identidade do agressor. Desde 1988, quando publicou o livro Versos Satânicos, Rushdie tem sido ameaçado de morte pelo Irão e muitos muçulmanos consideram a obra uma blasfémia. Um ano depois da publicação da obra, o falecido líder do Irão, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, emitiu um fatwa ou decreto a pedir a morte de Rushdie. Uma proposta da União Europeia para reavivar o acordo nuclear iraniano de 2015 pode ser aceitável sobre as principais exigências de Teherão, disse hoje a agência noticiosa estatal IRNA, citando um alto diplomata do Irão. Na segunda-feira, a União Europeia apresentou um texto final após 4 dias de conversações indiretas entre os Estados Unidos e funcionários iranianos em Viena. Teherão procurou obter garantias de que nenhum futuro presidente americano renegaria o acordo se este fosse reanimado, como então o presidente Donald Trump fez em 2018. No entanto, o presidente Joe Biden não pode dar tais garantias porque o acordo é um entendimento político e não um tratado juridicamente vinculativo. Patrulhas fronteiriças líbio-sudanesas encontraram 20 migrantes mortos na cidade de Dongola. A cidade sudanesa que separa os dois países resgataram 8 migrantes vivos de um comboio ilegal de 2 veículos. Citado hoje pela agência de notícias oficial sudanesa SUNA, o comandante das Forças Conjuntas da Fronteira, Coronel Ali Mohamed Ta Said, disse que o comboio parecia vir do estado sudanês de Darfur do Norte, com destino à costa líbia. O ex-presidente americano Donald Trump exigiu hoje a divulgação imediata do mandado federal que o FBI, a Polícia Federal Americana, usou para efetuar buscas na sua propriedade na Flórida. Ontem, o Departamento de Justiça já tinha pedido a um tribunal para que o mandado fosse divulgado, com o Procurador-Geral Merrick Garland a citar o substancial interesse público neste assunto. Em mensagens publicadas na sua plataforma Truth Social, Trump escreveu, e cito, "Não apenas não me oporei à divulgação dos documentos, como darei um passo mais e encorajarei a imediata exposição desses documentos", disse. Trump recebeu pelo menos alguns dos registros que o Departamento de Justiça procurava desvendar, mas o antigo presidente e os seus advogados recusaram-se até agora a torná-los públicos. O senador americano Bernie Sanders anunciou que vai apresentar uma proposta de resolução para o Senado que defenda a democracia brasileira e também a reeleição de eleições livres e justas em outubro. Em declarações ao portal de notícias Político, o senador democrata por Vermont disse que a ideia é apoiar o vencedor das próximas eleições presidenciais de forma justa e livre, independentemente do resultado. A resolução também pedirá aos Estados Unidos que rompam os laços com o Brasil, caso o país seja liderado por um regime ilegítimo. Recorde-se que três senadores democratas também apresentaram recentemente uma proposta de resolução a pedir eleições livres, transparentes e pacíficas em Angola, que deve ser votada em breve. O presidente do Burkina Faso, deposto por um golpe de Estado em janeiro, Roch Marc-Christian Caboret, encontrou-se hoje em Abidjan com o chefe de Estado da Costa do Marfim, Alassane Ouattara. Esta reunião privada foi realizada na casa de Ouattara e nem ele, nem Caboret, fizeram declarações. O ex-presidente Caboret chegou ontem à noite em Abidjan e deveria ir a Dubai hoje por razões médicas, disse a sua comitiva ontem. Esta é a primeira saída do Burkina Faso desde o golpe militar que o derrubou em 24 de janeiro.
Horas e 36 minutos aqui em Washington. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington DC. Em destaque nos próximos minutos, teremos uma reportagem que nos vem de Nampula, em Moçambique, de Adina Soaleh, que o presidente da RENAMO critica as medidas anunciadas esta semana pelo presidente da República para o alívio da economia. E também teremos uma reportagem da WILA em Angola sobre a campanha eleitoral. Para já vamos a Maputo, encontro do Francisco Júnior. Francisco Júnior, bem-vindo à antena. Dom Mateu Zuppi, cardeal da Igreja Católica, está aí nessa cidade, 30 anos depois do Acordo de Paz de Roma. Em linhas gerais, esta visita, o que é que tem feito o Dom Mateu Zuppi e o que é que tem falado nas suas apresentações públicas?
Alô, ouvintes da Voz da América, saudações. Sim, Dom Mateus Zuppi está em Moçambique e vem precisamente para celebrar os 30 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz. O cardeal arcebispo de Bolonha está em Moçambique sobretudo para sublinhar a importância de Moçambique fazer de tudo o que for possível para que a paz prevaleça em Moçambique. E hoje, há poucos instantes, ele esteve na Sé Catedral de Maputo e também na Sé Catedral de Maputo estiveram outras figuras que estiveram em Roma a negociar e a discutir em conversações para que depois tivéssemos o Acordo Geral de Paz que foi assinado em 1992. Estou a falar, nomeadamente, do Sr. Raul Domingos, do Sr. Teodato Nguana, que foi da equipa negocial do governo. Raul Domingos foi da RENAMO, também estiveram lá membros dos dois partidos, da RENAMO e da Frelimo, e todos eles ficaram satisfeitos com as palavras proferidas pelo Dom Mateus Zuppi, que esteve a lembrar todo o percurso negocial que depois culminou com o Acordo Geral de Paz em 1992, falou das dificuldades, dos avanços e disse que se Moçambique teve paz foi sobretudo porque os moçambicanos fizeram de tudo para que essa paz acontecesse. Eles mediaram as negociações, mas o mais importante foi a vontade de haver paz em Moçambique. E ele acredita que quando Moçambique ocupar o assento como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas no próximo ano, em Nova Iorque, Moçambique vai ter sucesso porque os moçambicanos são apologistas da paz. Mas ele diz que o mais importante ainda é que os jovens têm um papel fundamental e devem também ser envolvidos e olharem para esta paz como algo que é fundamental preservar. Ele diz que não se deve deixar os problemas ficarem sem soluções. Todos aqueles problemas que forem surgindo devem ser solucionados o mais depressa possível. Ele não sabe se é possível ou não negociar a paz para Cabo Delgado, mas diz que é fundamental que a comunidade internacional ajude Moçambique a ultrapassar o problema de Cabo Delgado. Diz que a região e a comunidade internacional devem estar sempre presentes e ajudar Moçambique a ultrapassar este problema. Estas foram, na essência, as declarações do cardeal arcebispo de Bolonha, presidente da Conferência Episcopal Italiana e que também foi mediador do processo de paz que levou à assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma.
Obrigado, Francisco Júnior. Também a seguir a visita do cardeal Dom Mateu Zuppi, o nosso correspondente Ramos Miguel, que escreve que o mediador do processo negocial que resultou no entendimento entre o governo de Maputo e o antigo movimento rebelde Renamo, isto em 1992, congratulou Moçambique pelos 30 anos de paz, mas a Renamo diz que persistem resquícios de intolerância política que podem colocar em causa essa paz. Ramos Miguel.
Dom Mateu Zuppi, dirigindo a tarde desta sexta-feira em Maputo, uma palestra sobre o processo de pacificação em Moçambique, uma palestra bastante concorrida, em que participaram representantes de partidos políticos, academia e diferentes organizações da sociedade civil. Zuppi não escondeu a sua satisfação por Moçambique, envolvidos 30 anos, estar a trilhar os caminhos da paz e reconciliação.
Continuar a tornar fortes as instituições, mas também num clima de reconciliação e respeito um pelos outros é fundamental para que a paz seja mais estável. Porque Moçambique demonstrou que a paz é possível e essa sabedoria de paz cresceu com tanto sofrimento. A sabedoria de paz que Moçambique tem pode ajudar a todos a crer que a paz é possível.
Mas Arnamo, que considera bem-vinda a visita de Dom Mateu Zuppi para Moçambique, diz que ainda não se pode falar num verdadeiro ambiente de paz e reconciliação porque há 300 de Manteigas, porta-voz do partido, há resquício de facto de coabitação política.
Do nosso lado, como Renamo, como país, estaremos eternamente gratos pela prestação de bons ofícios que teve no processo de negociação de acordo de paz. Essa vinda não podia só ser no âmbito do acordo de paz, mas que seja uma vinda permanente, porque ainda sentimos resquícios de intolerância, falta de reconciliação, paz efetiva, porque como tem notado de forma recorrente, algumas atitudes os membros do Partido no Poder revelam claramente que a reconciliação ainda é algo que devemos consolidar.
Que exemplo é que pode dar dessa falta de tolerância política?
De maus tratos, de que foi algo do meu presidente, o nosso Fumamade, em Mandimba, onde foi negada a hospedagem simplesmente por ordens políticas partidárias da FEMI. Portanto, isso revela déficit na reconciliação nacional e, sobretudo, falta de tolerância política e falta de sentido de coabitação política pacífica. Portanto, que a presença dele em Moçambique venha regar esta árvore da reconciliação nacional, da paz, porque, de facto, nos 30 anos, ainda nos ressentimos dos resquícios da intolerância e, sobretudo, da tentativa de querer transformar este país num país de partido único.
Dom Mateu Zuppi deslocou-se a Maputo no âmbito das celebrações dos 30 anos do Acordo Geral de Paz, assinado a 4 de outubro de 1992, na capital italiana, Roma. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. 13 horas e 43 minutos. O presidente da Renamo, Ousuf Momade, diz que as medidas de aceleração económica anunciadas esta semana pelo presidente Filipe Nyusi constituem propaganda política enganosa que visa trazer um conforto ao presidente Nyusi no seio do seu partido. Reporta a partir de Nampula, em Moçambique, Adina Solehe.
O anúncio de Filipe Nyusi é igualmente visto pela Renamo como uma tentativa de forçar um próximo mandato nas eleições gerais de 2024. O estadista moçambicano anunciou medidas econômicas com o objetivo de estimular a economia e aliviar o elevado custo de vida que sufoca os cidadãos, tendo entre várias medidas decidido pela redução de imposto sobre o valor acrescentado e isenção de fatores ligados à agricultura e energia. Trata-se de medidas que, para o presidente do maior partido da oposição, Ousuf Momade, não tem nenhum impacto na vida dos cidadãos. Ousuf Momade falava em conferência de imprensa no distrito de Monapo, no âmbito da sua visita à província de Nampula, tendo, entretanto, dito que, apesar das medidas tomadas pelo presidente, a vida dos cidadãos vai continuar cara, com o preço dos produtos da primeira necessidade mais altos.
É nosso entendimento e convicção que o alívio do custo de vida passa necessariamente pela redução do IRPS para a metade como forma de dar maior poder de compra ao cidadão. Esta medida é crucial enquanto os salários continuarem a ser de fome.
Ousuf Momade mostrou-se espantado pelo fato do presidente não ter mencionado no seu anúncio sobre a tabela salarial única, que para ele continua uma expectativa dos funcionários públicos perante o aumento do custo de vida.
Não se sabendo se o governo está a ignorar a lei, que aprovou esta tabela ou, como se diz, constituiu uma medida populista como tantas outras que nunca melhoraram a vida dos moçambicanos.
As palavras do Yusuf Mohamed surgem numa altura em que o país prepara as eleições autárquicas de 2023 e gerais de 2024, que vão decorrer no contexto da descentralização que o país está nos últimos anos a experimentar, com a eleição de governadores e indicação de secretários de Estado, e para 2024 uma possível eleição de administradores distritais. Este último, que aliás continua um debate com prós e contras. Falando esta quarta-feira na cidade de Nampula, durante a reunião nacional de descentralização, Filipe Nussi manteve o debate aberto sobre a realização das eleições distritais e reconheceu haver falhas do processo de descentralização, dado o contexto em que ele foi desenhado, que era travar a tensão político-militar no país. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, diz que não existe e nem existirá se não houver promulgação dele, o Código das Atividades Francas Offshore, aprovado recentemente pela Assembleia Nacional, com votos favoráveis da maioria parlamentar que apoia o governo. Óscar Medeiros.
Depois da Assembleia Nacional ter comunicado ao Presidente da República o teor da resolução que determina a publicação tácita do Diploma das Atividades Francas e Offshore, se o chefe de Estado não promulgar o documento no prazo de 8 dias, Vila Nova reagiu.
Uma completa aberração jurídica jamais assistida no nosso país. Quero deixar claro, tanto para dentro como para fora de São Tomé e Príncipe, tanto para os santomenses como para os estrangeiros, que não existe e nem existirá, se não houver promulgação do Presidente da República, o Código das Atividades Francas e Offshore.
A decisão do chefe de Estado santomense foi anunciada com base em fundamentos do parecer do constitucionalista português Rui Medeiros, que contraria o conceito de maioria qualificada do jurista e consultor da Assembleia Nacional, Justino Veiga. Vila Nova avisa que o Diploma das Atividades Francas e Offshore, aprovado com 29 votos favoráveis dos 55 deputados da Assembleia Nacional, depois do veto presidencial, não tem existência jurídica sem a promulgação do Presidente da República.
Imagine o perigo que representaria para o Estado de Direito o precedente que se criaria se todas as futuras maiorias formadas por 29 deputados se arrogassem o poder de maioria qualificada e entendessem que deste modo poderiam ultrapassar o veto do Presidente da República.
O diretor da Agência Nacional de Promoção de Investimentos, Arzimiro dos Prazeres, diz que não entende a posição do Presidente da República e garante que o país fica a perder.
Que quando comecei a fazer a lei, fui mandando para este e para aquilo, despertou interesse em vários homens de negócios. Antes da lei ser pertença dos deputados que tiveram a iniciativa, eu, enquanto iniciador, estar na gênese da lei, fui o Presidente da República. Mandei por WhatsApp.
No que toca às acusações do maior partido da oposição, ADI, sobre lavagem de dinheiro sob a capa da lei das zonas francas e offshore, o responsável da instituição que teve a iniciativa lamenta.
Quem supervisiona essa zona prosperidade é uma comissão constituída por 6 pessoas, nos quais tem um representante do governo, um representante da Assembleia Nacional e um representante do Presidente da República. Não há hipótese de ninguém lavar dinheiro se essa comissão, que controla tudo isso, está em pleno seus poderes.
O assunto que está a marcar a agenda política em São Tomé e Príncipe também mereceu comentários do antigo chefe de Estado, Fradique de Menezes.
Continuamos sempre com problemas que geram conflitos, porque toma-se as decisões, não se consulta umas pessoas umas às outras, e isto cria sempre isto. E quem acaba por pagar tudo isto é o país, porque não avança. Nada consegue avançar. Era bom que houvesse um entendimento entre o Sua Excelência, Sr. Presidente da República, e o Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
secretário de Estado americano Anton Blinken diz que o Ruanda e a República Democrática do Congo concordaram em iniciar conversações para aliviar a tensão devido aos combates no leste do Congo. Blinken, que esteve no Ruanda na quinta-feira, disse que também levantou questões de direitos humanos e a detenção do residente permanente dos Estados Unidos, Paul Rusesabagina. Ana Guedes tem os detalhes.
O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, disse que os presidentes do Ruanda e da República Democrática do Congo, Paul Kagame e Félix Tshisekedi, respectivamente, concordaram em abrir comunicações diretas com vista a pôr fim à tensão em curso no leste do Congo. Os dois líderes acusaram-se mutuamente e apoiaram grupos rebeldes na região cronicamente volátil. Blinken, no seu discurso, advertiu que o apoio e cooperação com grupos armados porá em perigo as comunidades locais e ameaçará a estabilidade na África Central, e exortou os dois países a respeitar o território um do outro. Blinken disse que tanto Kagame como Tshisekedi saudaram o apoio dos Estados Unidos e comprometeram-se a iniciar processos para alcançar a estabilidade.
Both presidents have agreed to engage in direct talks with each other.
Ambos presidentes concordaram em entablar conversações diretas um com o outro. Ambos estão prontos a retomar as conversações no contexto do processo de Nairobi com grupos armados e ambos saudaram o contínuo envolvimento dos Estados Unidos da América no apoio aos esforços de mediação liderados pelos africanos.
O processo de Nairobi foi uma iniciativa do presidente cessante do Quênia, Uhuru Kenyatta, que reuniu os chefes de Estado dos países da África Oriental para encontrar soluções duradouras para os distúrbios no leste do Congo. Blinken também abordou questões relacionadas com a detenção de Paul Rusesabagina, residente permanente nos Estados Unidos, que é acreditado por ter salvo centenas de pessoas durante o genocídio no Ruanda em 1994 e que inspirou o filme Hotel Ruanda. Ele disse que tinha expressado a sua sincera opinião a Kagame e que continuará a empenhar-se no assunto.
We have been clear about our concerns related to Paul Rusesabagina's trial and conviction.
Temos sido claros quanto às nossas preocupações relacionadas com o julgamento e condenação de Paul Rusesabagina, particularmente a falta de garantias de julgamento justo. Continuamos a exortar o governo a abordar as preocupações sobre as proteções legais que lhes são concedidas no seu caso e a estabelecer salvaguardas para evitar casos semelhantes no futuro.
Rusesabagina foi levado para Ruanda sob falsos pretextos em 2020 e condenado no ano passado a 25 anos de prisão por acusações de terrorismo. O ministro dos Negócios Estrangeiros ruandês, Vincent Biruta, afirmou quinta-feira que o governo não infringiu nenhuma lei.
Isso foi feito legalmente, tanto ao abrigo das leis ruandesas como das leis internacionais. Por conseguinte, o Ruanda continuará a respeitar as nossas leis e as decisões tomadas pelo nosso poder judicial e solicitaremos aos nossos parceiros que respeitem a soberania do Ruanda, as leis ruandesas e as suas instituições.
A Blinken enfatizou os compromissos dos Estados Unidos de serem parceiros iguais ao Ruanda no avanço das prioridades partilhadas, enfrentando desafios globais e melhorando a condição dos cidadãos do país.
13 horas e 53 minutos. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Depois da política americana, vamos para o continente africano. Grupos de defesa de direitos humanos no Quênia alertaram os partidos políticos para não declararem prematuramente os resultados das eleições presidenciais do país enquanto a contagem de votos continua. O partido no poder do Quênia aumentou as tensões com uma alegação sem evidências de fraude eleitoral em massa. Os meios de comunicação também interromperam a sua própria contagem de votos por precaução. Tem os detalhes o Álvaro Luger Andrade.
A Comissão Eleitoral vai no terceiro dia da contagem de voto das eleições presidenciais realizadas na terça-feira. Enquanto o país aguarda o resultado, os diretores de campanha dos dois principais candidatos presidenciais, William Ruto e Raila Odinga, já reivindicaram a vitória dos respectivos candidatos. Cada lado também acusou o outro de fraude eleitoral, aumentando assim a tensão em todo o país. A imprensa tem feito a sua própria contagem de votos. Os resultados mostram uma disputa acirrada entre Odinga e Ruto. Mas hoje, os meios de comunicação deixaram de anunciar os resultados num esforço para conter as paixões. Davis Malombe, diretor executivo da Comissão de Direitos Humanos do Quênia, diz que os meios de comunicação e as redes sociais são os responsáveis pela inquietação no país. Também é uma faca de dois gumes, se a cautela e a responsabilidade não forem exercidas. Nos últimos dois dias, os quenianos foram expostos a uma divulgação contínua de resultados eleitorais não confirmados, o que aumentou muito a tensão e a ansiedade em todo o país e que emanou dos principais espaços de imprensa social propagados pelos atores políticos, disse Malomba. Odinga e Ruto ainda não comentaram a eleição, mas os seus assessores garantiram aos apoiantes a vitória e os incitaram a se prepararem para as comemorações. Winnie Mazai, chefe da Information, uma organização de defesa dos direitos humanos, diz que aqueles que anunciam seus próprios resultados devem lembrar o historial de violência eleitoral no país.
Este país teve que lidar com a história da violência política e conflito em várias partes do país associado ao desacordo e intransigência interpolítica, comprovável aumento de tensão como resultado da projeção das vitórias dos dois principais partidos políticos e seus seguidores. Estamos agora presos a um ambiente de forte posicionamento partidário que pode ofuscar a paciência e tolerância necessárias neste momento.
Alguns observadores acusam a Comissão Eleitoral de ser muito lenta, o que permite que a especulação sobre o resultado seja desenfreada. Três funcionários eleitorais foram levados ao tribunal no norte do país na sexta-feira passada por alegada manipulação irresponsável de materiais eleitorais. O chefe da comissão, Wafula Chekubaki, pediu calma. Por favor, não interrogue os oficiais. Se fizermos isso, não poderemos terminar o nosso trabalho. Assim, os agentes desempenham o seu papel, observam, fazem anotações e deixam o processo seguir em frente, disse Chabukati. A Comissão Eleitoral disse que enviará mais oficiais para ajudar a verificar os resultados nas mais de 46 mil assembleias de voto. O prazo para anunciar o novo presidente eleito ou se haverá uma segunda volta termina na próxima terça-feira. Nesta sexta-feira, abrimos a revista desportiva com a notícia de que o filho de George Weah, que alguns também chamam George Weah, antigo goleador do PSG da França e do Milan da Itália e atual presidente da Libéria, Timothy Weah é alvo de Gattuso para preencher a vaga num ataque do Valencia. Segundo o jornal L'Equipe da França, a direção do emblema espanhol já apresentou uma proposta aos franceses do Lille, com quem Weah tem contrato até 2024, que consiste no empréstimo do avançado de 22 anos com opção de compra. Recordo que Weah começou a jogar nos Estados Unidos, no New York Red Bulls, completando a formação no Paris Saint-Germain. Pep Guardiola avaliou nesta sexta-feira as exibições de Erling Haaland pelo Manchester City e disse que o avançado tem ainda muita margem de progressão, muito a melhorar, apesar de ser uma máquina a marcar golos. É um jogador excepcional, mas só estamos juntos há um mês. Não é necessário dizer como ele é, todos sabemos. Muito competitivo, quer vencer, começou por explicar Pep Guardiola. Dá para ver o seu sentido de golo, tem muita margem de progressão, não vejo como um jogador já feito. Pode ser um jogador melhor, gosta muito de futebol, mas nunca vi um jogador de 21, 22 anos, já maduro, produto acabado, talvez só Messi. Os outros têm sempre margem de progressão, concluiu Pep Guardiola sobre a sua nova coqueluche. Para este fim de semana, vejamos alguns jogos dos campeonatos europeus. Em Portugal, o Casa Pia Benfica, de logo mais, da segunda jornada da Liga, está esgotado. O jogo disputa-se em Leiria, no estádio municipal Dr. Magalhães Pessoa, devido a obras no estádio de Pinamanica. Outros jogos ainda hoje, Famalicão Sporting de Braga e amanhã Sporting Rio Ave, Boa Vista Santa Clara, no domingo Vizela Porto, Guimarães e Estoril. São alguns dos jogos neste fim de semana em Portugal. Noutros campeonatos europeus, na Liga Espanhola, por exemplo, amanhã, Celta de Vigo Espanhol, Valladolid de Vila Real e Barcelona Rayo Vallecano. Também para amanhã, mas na Inglaterra, Aston Villa Everton, Manchester City Bournemouth, Wolverhampton Fulham. Outro jogo que vai atrair as atenções é Arsenal Leicester City. Noutras notícias, o Hajduk Split da Croácia anunciou hoje que foi alvo de um castigo por parte da UEFA devido a cânticos racistas entoados contra jogadores do Vitória de Guimarães de Portugal. A infração.
E assim marcamos o ponto final com o desporto de Álvaro Lúcio Andrade, Mariano Bartolomeu, Patrick Deia e Amancio Miguel. Nós voltaremos na segunda-feira. Fica atento à terceira parte com Álvaro Lúcio Andrade, continuação de uma ótima sexta-feira.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 12 de agosto. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Na produção está o Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no seu computador, telemóvel e tablet. E também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, temos disponível o número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: o escritor britânico Salman Rushdie esfaqueado quando se preparava para dar uma palestra em Nova Iorque. Patrulhas fronteiriças líbio-sudanesas encontraram 20 migrantes mortos na cidade de Angola. Em São Tomé e Príncipe, mais um braço de ferro entre o Presidente da República e o Governo, agora sobre as zonas francas e offshore. E em Moçambique, assinala-se hoje 30 anos do Acordo Geral de Paz de 1992. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Hoje iremos até Angola conhecer mais um projeto de índole cultural. Mas primeiro, na Guiné-Bissau, continua a paralisação no setor dos transportes públicos a nível nacional. Pelo menos até a suspensão da Operação Stop, desencadeada também ontem pela Direção-Geral de Aviação e Transportes Terrestres. O porta-voz da Federação Nacional das Associações dos Motoristas e Transportadores, Karan Samba Lamine Kassamá, confirmou o boicote e garantiu que o mesmo, desencadeado pela Confederação, atingiu as regiões e todas as viaturas que fazem ligação para o interior do país e Ziguinchor. Os passageiros só poderão viajar assim que a operação for suspensa. Kassamá justificou a paralisação no setor dos transportes com o facto da Direção-Geral de Aviação e Transportes Terrestres ter violado o acordo assinado em 2018, que estabelecia que as operações stop seriam feitas em conjunto, envolvendo todas as instituições que trabalham no setor. Em São Tomé e Príncipe continua o braço de ferro entre o Presidente da República e o Governo. O Presidente Carlos Vila Nova garante que não existe nem existirá, se não houver promulgação do chefe de Estado, o Código das Atividades Francas Offshore, aprovado recentemente pela Assembleia Nacional, com votos favoráveis da maioria parlamentar que apoia o Governo. Por seu lado, o responsável da instituição que pretende implementar o novo modelo de atividades francas e offshore garante que o país ficará a perder se a iniciativa ficar pelo caminho. Óscar Madeiros.
Depois da Assembleia Nacional ter comunicado ao Presidente da República o teor da resolução que determina a publicação tácita do diploma das atividades francas e offshore, se o chefe de Estado não promulgar o documento no prazo de 8 dias, Vila Nova reagiu.
Uma completa aberração jurídica jamais assistida no nosso país. Quero deixar claro, tanto para dentro como para fora de São Tomé e Príncipe, tanto para os santomenses como para os estrangeiros, que não existe e nem existirá, se não houver promulgação do Presidente da República, o Código das Atividades Francas e Offshore.
A decisão do chefe de Estado santomense foi anunciada com base em fundamentos do parecer do constitucionalista português Rui Medeiros, que contraria o conceito de maioria qualificada do jurista e consultor da Assembleia Nacional, Justino Veiga. Vila Nova avisa que o diploma das atividades francas e offshore, aprovado com 29 votos favoráveis dos 55 deputados da Assembleia Nacional, depois do veto presidencial, não tem existência jurídica sem a promulgação do Presidente da República.
Imaginem o perigo que representaria para o Estado de Direito o precedente que se criaria se todas as futuras maiorias formadas por 29 deputados se arrogassem o poder de maioria qualificada e entendessem que deste modo poderiam ultrapassar o veto do Presidente da República.
O diretor da Agência Nacional de Promoção de Investimentos, Arzimiro dos Prazeres, diz que não entende a posição do Presidente da República e garante que o país fica a perder.
Que quando comecei a fazer a lei, fui mandando para este e para aquilo, despertou interesse em vários homens de negócios. Antes da lei ser pertença dos deputados que tiveram a iniciativa, eu, enquanto iniciador, estar na gênese da lei, fui o Presidente da República. Mandei por WhatsApp.
No que toca às acusações do maior partido da oposição, ADI, sobre lavagem de dinheiro sob a capa da Lei das Zonas Francas e Offshore, o responsável da instituição que teve a iniciativa lamenta.
Quem supervisiona essa zona de prosperidade é uma comissão constituída por 6 pessoas, nos quais tem um representante do governo, um representante da Assembleia Nacional e um representante do Presidente da República. Não há hipótese de ninguém lavar dinheiro se essa comissão que controla tudo isso está em pleno seus poderes.
O assunto que está a marcar a agenda política em São Tomé e Príncipe também mereceu comentários do antigo chefe de Estado, Fradique de Menezes.
Continuamos sempre com problemas que geram conflitos, porque toma-se as decisões, não se consulta umas pessoas umas às outras, e isto cria sempre isto. E quem acaba por pagar tudo isto é o país, porque não avança. Nada consegue avançar. Era bom que houvesse um entendimento entre o Sua Excelência, Sr. Presidente da República, e o Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Hoje trazemos um projeto nascido recentemente em Angola. Cafucolo, palavra que provém da língua materna angolana Quimbundo e que significa bolso pequeno, dá nome a este projeto que focaliza a sua ação em 5 áreas: arte e cultura, formação, intercâmbio, comunicação e comércio. As artes e a cultura, não apenas como forma de entreter ou recriar, mas principalmente de educar. Pedro Dias, desde Luanda, assina a rubrica Artes Hoje.
Projeto Artístico-Cultural Cafucolo 5, surgido no bairro da Coreia, em Luanda, tem as portas abertas para a formação, produção em áudio, vídeo, teatro, cinema, dança, a jovens locais, principalmente porque tem havido uma lacuna de espaços específicos para formação artística, segundo Dionísio Caminha, diretor de produção e marketing da Cafucolo 5.
Cafucolo 5 é uma ideia que vem do diretor do projeto, porque na verdade é um projeto e é um espaço residencial, do Meirinho Mendes. Meirinho Mendes, a conversa há 10 anos em Portugal, em Lisboa, idealizamos, por que não um dia termos um espaço em Angola para acolhimento e exposição e produção de material artístico. Então é que surgiu a Cafucolo 5 aqui na Coreia, estamos aqui na Coreia de Luanda, que não é do Sul nem do Norte, mas na Coreia de Luanda, e que temos aqui a residência. Eu sou o Dionísio Caminha e, na verdade, sou o diretor para a área de produção, marketing, daqui da Cafucolo 5.
Residencial, como é que vai trabalhar exatamente Cafucolo 5? Né? Apoio de artistas, os artistas vêm para cá, como é que isto está a funcionar? Poderia dizer-nos?
Sim, senhor. A nossa missão, primeiro, é ter aqui algo inclusivo, principalmente com aqueles que vivem aqui no arredor, uma vez que os locais culturais, centros de cultura e arte,
formação artística,
uma boa parte deles estão fora dos centros urbanos. Então, nós pensamos, e por que não aqui na Coreia, e está bem situalizado. Nós tivemos aqui, a abertura, o artista plástico Arawata, aliás, temos uma exposição patente aqui na Cafocolo 5 do próprio Arawata, e contamos agora a fazer outra residência com um outro artista.
Plástico?
Este é alguém que, sim, também é um artista plástico, mas vai estar aqui a fazer algumas máscaras. E eu próprio...
Mas para a escultura?
Escultura, exatamente.
Mas cerâmica.
Para... Cerâmica, exatamente. E eu também estarei aqui agora, a partir da próxima semana, para produzir um monólogo. Estamos na fase de escrever ainda, e já comecei a fazer os primeiros ensaios. Mas, a partir da próxima semana, eu me mudo para cá também, para finais de setembro, apresentar então esta peça.
Agostinho Neto Vai à Lua é o título da peça, do monólogo de 14 poemas do poeta maior, herói nacional, Dionísio Caminha, apresenta a narrativa para celebrar os 100 anos do poeta, fundador da nação angolana, no próximo mês de setembro.
Na verdade, é um conjunto de 14 poemas de Agostinho Neto. Agostinho Neto Vai à Lua é o título da peça de teatro nesses 100 anos, e conseguimos criar aí uma narrativa, sem deixar de ser dramática, em três atos, que na verdade começamos com um adeus na hora da largada, a ti, minha mãe, eu vou, já não me esperam, sou aquele por quem se espera, e ele vai para o Ocidente, né? E no Ocidente sofre as prisões que sofre, mas tudo isso retratando os seus poemas. E...
Declamação com diálogos.
Sim, eu não diria muito declamação, é mesmo representação, porque eu não vou ser o poeta no palco, eu vou ser pura e simplesmente a encarnação dos poemas de Agostinho Neto. Eu não terei como fugir o personagem de Agostinho Neto. Algumas vezes serei, porque vou apresentar várias facetas de Agostinho Neto. Yeah.
Facetas que Agostinho Neto apresenta nos seus poemas.
Sim, sim, sim. Por exemplo, eu vivo nos bairros escuros do mundo, então aquilo denota uma certa nostalgia. Quando eu voltei, as casuarinas tinham desaparecido de Luanda. Começamos com "havemos de voltar", com uma euforia, "havemos de voltar às nossas praias", mas depois vemos que quando ele volta, "tu tinhas desaparecido, meu amigo Liceu, e os intelectuais, o Farolim, a Liga". Então tento mostrar estas facetas de Agostinho Neto, que são expressas, na verdade, na sua poesia.
Com a Cafocolo 5 e alguns patrocinadores, há o interesse de formar os jovens gratuitamente nas artes, fotografia, áudio, cinema e não só, para suprir lacunas em termos de conhecimento nas artes cênicas. Sétima arte em si.
Concebemos este projeto porque achamos que há uma grande lacuna também na questão do aprendizado, principalmente do ator estúdio. A nossa missão também é entrarmos mesmo para o mundo do audiovisual. Nós somos atores e queremos dar um salto do teatro para a televisão e cinema. Então, estamos a preparar, já temos algumas pessoas convidadas que vão chegando aos poucos em Luanda. O Meirinho agora é capaz, ele nesse momento está em Lisboa, é capaz de vir ali com um diretor de fotografia, e a gente espera que, pronto, possamos ter aqui uma boa malta para podermos então passar também este conhecimento, que na verdade existe uma grande lacuna ainda a nível do aprendizado das artes cênicas e da sétima arte também.
Como é que este aprendizado vai ser transmitido? As pessoas vêm para cá, vão pagar por este aprendizado? Será de graça? Qual será o formato?
Bem, nós a princípio queremos trabalhar com patrocínios para que possamos então fazer o programa for free, ou seja, de graça. é o que nós pretendemos, e as pessoas não terão que ter grandes meios. Um telefone com uma boa qualidade de imagem, a gente pode trabalhar com esta pessoa. A princípio, quem diz direção de fotografia, né? Estamos a falar de câmara, exato. E não, a princípio é trabalhar com as pessoas for free, de graça, façam a inscrição, vamos analisar também os currículos, aqueles que forem aptos, estarão aqui conosco na boa.
O bairro da Coreia é conhecido por passarem ou viverem vários artistas, mantendo fé à tradição artística. A Cafucolo 5 pretende dar continuidade à valorização de novos talentos.
Nesta altura estamos agora com uma escola de dança, balé, kizomba, que vão inaugurar hoje a sua residência aqui. Vão colaborar connosco durante esse período de férias dos meninos, porque queremos buscar aqueles meninos e não só, jovens, que estejam de férias, para estarem aqui connosco na escolinha do balé da professora Du. A princípio concebemos a Coreia porque geograficamente estamos bem situalizados e temos o mar aqui à nossa frente, o que é um motivo inspirador. E também temos aqui o morro. Então achamos que esta seria uma zona privilegiada para aquilo que é o nosso pensamento, e também porque, sim, realmente a Coreia é um bairro um bocado degradado e nós queremos trabalhar também com esta malta, porque aqui existem muitos valores artísticos que precisam ser polidos também, e já começamos com um rapaz que nós agora estamos a produzir, ou estão aí para fazerem um casting para o videoclipe, que é o Mana Palma, que é também aqui da zona. E pronto, acredito que não há coincidência, é mesmo algo propositado.
Mana Palma, músico residente no bairro da Coreia, está com a Cafucolo 5. A produtora trabalha na divulgação de uma canção do artista. Seguir-se-á o vídeo em fase de preparação.
Eu fui atraído por conta das aberturas que o projeto tem, né? Uma vez que o projeto é o resgate dos valores culturais, né? É um projeto que visa desenvolver a nossa cultura. Por isso é que fui atraído, porque eu vi que o projeto tem a ver com a música nacional e no exterior também. Então fica esse projeto daqui para ir para frente.
O que é que espera aqui da Cafucolo 5 na divulgação, na produção e divulgação do trabalho do Mana Palma?
É, a Cafucolo 5 é a casa toda, é a mucua toda. A Cafucolo 5, eu espero, é uma grande promoção, até porque já está tudo planejado, já planejamos tudo. Estamos só aí à espera que nós realizamos, ou seja, a produção do casting, né? Estamos a montar o nosso elenco do casting, está já aí uma música. Então o pessoal tem que esperar para a próxima vez eu ouvir falar mais desse projeto, da música e do vídeo.
Aqui nesta zona há alguns artistas, ou muitos artistas passaram aqui pela Cafucolo, e por sorte, podemos assim dizer, felizmente, o Mana Palma vive aqui na Coreia e vai ter todo este apoio da Cafucolo 5. Vai levar cada vez mais o nome, espero que o seu nome seja levado para Angola, por toda Angola, como também a nível internacional. O que é que você espera que a Cafucolo faça com a produção do seu trabalho?
É conforme eu já disse. Isso já está tudo planejado. Só estamos basta nós ter o projeto em mão, né, que é o videoclipe. Já temos as televisões onde nós vamos ter o vídeo. E essa coisa toda já está traçado sobre os provinciais, que nós vamos fazer os torneios provinciais, depois vamos fazer os torneios internacionais. Então isso já está tudo. Basta nós ter o vídeo em mão, que é para mandar para as TV e fazer os shows.
Mana Palma, músico do bairro da Coreia, a trabalhar com a Cafucolo 5.
Basongi songi bazotonga mabe, pona e azabe. Basongi songi bazotonga mabe, pona e azabe, bamikolo bazotuna. Soki e azawapi, soki ale kimutu, nyoso akoma kapanike. Esa miuda atati poka, konde la pase la meshitu, dute muito mela sisima da bulasha. Esa miuda umpara te komanda, kanuka bashi mirebola, vai, kanuka bashi mirebola. Canuca baixa e mirabola ardeu, pria, toma, vamos lá. As entidades competentes, antes que possam questionar, venho por meio desse realçar. Mano, palmo e nacional rico, como sempre, trago novidades. No gueto, na nossa cidade, hoje eu me conto mais potente. Nunca tenta me fazer frente à agressividade, te faz presente. Cafucolo 5.
É, quais são os estilos que interpreta? Afro, house... Kuduro, quais são? Naija, quais são os estilos?
Sim, sim. É, o Mana Palma é um cantor, né? Cantor, kudurista. É, faço vários estilos, como o Afro House, o Naija, essa aposta dessa música que nós vamos lançar, do estilo Naija. É uma aposta também que a produtora está aqui, pegou, viu? Nós vamos pegar para esse estilo. E está vindo vários estilos. Tem músicas gravadas de outros estilos que depois eu vou dizer lá mais para frente.
O músico Moana Palma, da Cafucolo 5, do bairro da Coreia. A internacionalização da Cafucolo 5, a abertura de uma filial em Portugal, já está a ser forjada.
Hoje começamos em Luanda, estamos agora a tentar legalizar em Lisboa também a Cafucolo 5. Queremos internacionalizar primeiro como uma grande produtora de cinema e cinema com identidade angolana. Porque pronto, para mostrarmos a cultura de um povo, de uma nação, hoje sabemos que os meios audiovisuais chegam mais rápido e temos alguns contactos muito avançados, não interessa ainda agora dizer, porque vamos mesmo concretizar.
Cafucolo como produtora.
Sim, 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 Cafucolo como produtora, exato. E vamos concretizar ainda este ano. Vocês vão ter aí algumas coisas interessantes made in Cafucolo, produzido pela Cafucolo.
Com a Cafucolo 5, fica o recado do produtor Caminha. Com a arte se ganha a paz, se acalmam os espíritos. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então ao resumo das notícias internacionais. O escritor de origem indiana, mas naturalizado inglês, Salman Rushdie, foi atacado nesta sexta-feira quando se preparava para dar uma palestra no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Testemunhas dizem que um homem correu pelo palco, deu um soco e esfaqueou Rushdie, que terá sido atendido no local. Até agora, não há informações sobre o estado de saúde do escritor nem a identidade do agressor. Desde 1988, quando publicou o livro Versos Satânicos, Rushdie tem sido ameaçado de morte pelo Irão e muitos muçulmanos consideram a obra uma blasfémia. Um ano depois da publicação da obra, o falecido líder do Irão, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, emitiu um fatwa ou decreto a pedir a morte de Rushdie. Uma proposta da União Europeia para reavivar o acordo nuclear iraniano de 2015 pode ser